Começando mais um Trilados, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Beto Nitrini e Fábio Carvalho e vamos falar sobre
treinos em grupo e sozinho.
Olha lá, o jogral, fizemos, a gente treinou jogral na escola, né, Beto?
O Joseval Peixoto.
Aquele trabalho em escola, né, que o cara para de falar e os amigos olham assim, e aí, não vai começar,
essa
né?
Essa é a sua parte.
Daí o professor já olha e fala assim, esse não participou do trabalho, zero pra ele. Vamos lá, vamos falar sobre treinos individuais, sozinho, né? Versus o treino em grupo. É, não que um seja melhor ou que tenha que fazer um, não tenha que fazer o outro. Mas acho que a gente elucidar um pouquinho as vantagens, benefícios que a gente possa ter de ambos os lados. É, a gente falava aqui antes de começar, né, Beto, que o quanto o treino em grupo pode ajudar a gente, na nossa visão amador, né? É. Legal, assim, falando bem sincero, eu acho que é legal a gente ter esse contraponto de ter a nossa visão aqui com a do Fabinho.
Com a do Fábio.
Porque o amador, muitas vezes, ele quer buscar algo muito além do que ele faz. E, às vezes, ele toma um caminho que não é o caminho que pode levá-lo até ali. Uhum. Né? Que é o que o profissional faz. O profissional, ele para, né, Fabinho? E analisa a situação de uma forma, acho que um pouco mais ampla. E fala o que, que eu preciso melhorar e como eu vou ter isso. Uhum. E daí você traça aquele plano. É mais ou menos assim que vocês devem fazer, né? E o amador, na realidade, ele tem que se adequar, na realidade, à rotina que a vida dele permite.
Permite, exato. É. Na então, onde cabe, né?
É, então tem que ter um cruzamento ali de expectativa versus realidade, e que eu e o Beto, a gente sofre um pouco com relação à parte de poder treinar em grupo, né, Beto?
É, puta, eu acabo treinando quase sempre sozinho, né, cara? 95% dos meus treinos eu faço sozinho, porque primeiro pelo horário, né? Você tá fazendo ou muito cedo, ou puta, a hora que dá, porque sempre tem as obrigações de casa, dos meninos, do trabalho, da esposa e tal. Então você tem uma disponibilidade menor. Então se você ficar esperando muito os amigos todos poderem ir, puta, fica difícil, né? Aí, ou então você vai com os amigos, mas você, quando vai com muita gente, cara, sempre atrasa, um outro não atrasa. E você não pode atrasar, porque você tem que chegar cedo, então você tá sempre correndo, né?
Se for de pedal, então...
É, putz, você tá sempre ali naquela... Eu sei, aquela resenha pós-treino quase não existe mais, né? Porque você tem que estar sempre correndo...
Virou resenha do WhatsApp, né?
Você acaba conversando no caminho pelo WhatsApp. Mas assim, tem treinos que eu gosto de fazer sozinho, que eu prefiro fazer sozinho. É, e tem treinos que fazer em grupo é melhor. Eu acho que tem dias que... principalmente treino de natação. Cara, natação sozinho é muito chato, cara. Eu mesmo sendo de natação, acabo fazendo muito sozinho.
E em grupo é muito legal, né?
E em grupo é muito legal. Show, porque tem treino que você acaba, que você fez em grupo, você olha e fala, cara, sozinho nunca que eu ia fazer esse treino.
Sim.
Né? Que você... Cara, você vai treino sozinho, pô, você tem que fazer, sei lá, outro dia tinha 12 de 150. Cara, no terceiro você já meteu o flutuador já. Você já, né? Depois do outro já tá com palmar.
O A2 já vira 1, né? Você fala, vai, tá não, bom assim, vai.
Não, é os 5 segundos atrás do amiguinho da frente vira 2.
É isso aí.
Aí já aquela mentira.
O intervalo já aumenta. Agora, cara, tá com a galera na piscina. Tem 4 na raia. Cara, cada 5 segundos sai 1.
É.
Cara, é 12 de 150, cada 5 segundos sai 1. Não tem desculpa, né? Então você acaba tendo
Só precisa motivação. Tomar cuidado pra não fazer o treino do outro, né?
É.
De repente,
É que a natação é normalmente grupo, casa, mas a bike e a corrida que tem isso.
O grupo tem que ser bem homogêneo.
Tem que ser homogêneo.
Assim, tipo assim, pô, vou fazer um 150 com o Igor Amorelli.
É
outra coisa, cara. Entendeu? Então,
quando
assim,
você fala
tem
no
que
grupo,
ser um grupo...
grupo de natação, normalmente o professor já divide, né? Na raia ali, o pessoal vai no mesmo ritmo, né? Então fica mais tranquilo, né?
É.
Eu e o Beto, a gente ficava de fora assistindo.
A corrida é mais difícil, né? A corrida é direita, assim, tipo, a corrida não tem benefício. Então, tentar ali, talvez 1% ou 2% você correr atrás do cara que tá à tua frente, mas...
É uma coisa que eu até ia falar. A corrida, cara, eu acho que normalmente eu indico pra tentar fazer o máximo sozinho. Porque normalmente é onde machuca mais. Então é difícil a pessoa fazer aquilo que você falou, né, Fabinho? De não entrar na onda de quem tá por perto. Então, às vezes, faz mais volume ou faz mais intensidade ou não respeita um incômodo, um cansaço que aparece ali. E no triatlon também é a hora que pega. É na corrida.
E você tá sozinho.
Você não tem a quem recorrer. Você não pode olhar pra falar assim, pô, cadê meu brother que quando eu tava cansado ele ficava meio passo na minha frente e eu tinha que me puxar. Você vai olhar pro lado e não vai ter ninguém.
Sim.
E você vai ter que trazer aquela vontade, aquela gana de você sofrer, de apertar o ritmo, sozinho. E você só vai adquirir isso Sim. Treinando, né? Eu acho que a bike é legal, porque dá pra você ir conversando, né? Eventualmente, é a modalidade que dá pra mais conversar, a bicicleta, né? Independente da intensidade, você não precisa ficar falando 5 horas ininterruptas, mesmo se não for tão intenso. Mas você consegue conversar ali, você tem muito mais... É uma troca muito maior,
sim,
né? A natação, óbvio que não dá, porque é só no intervalo e normalmente...
Não, tem gente que consegue falar debaixo da água.
Mas é uma coisa que, inclusive, cara, eu gostava muito quando eu fazia treino para provas longas, que era, cara, a transição na estrada eu fazia sozinho, cara. Eu saía para correr, todo mundo ia para lá, eu ia para outro lado e, meu, esqueci o mundo e... Meu, bora ficar louco aqui, pegar vento, pegar calor, pegar... Porque eu queria ter essa dificuldade. Tanto que chegava muitas vezes em Floripa, todo mundo, ah, pô, esquentou. Ah, não sei o que lá. Eu falava, cara, como esquentou, meu? Eu tava correndo na estrada ali a 30 graus na cabeça, com o caminhão passando, jogando pedra em mim. Eu tô correndo aqui a 24 graus, não esquentou. É.
Sim.
Então, mas eu tinha essa ferramenta porque eu, de repente, desenvolvia isso no treino ali. Mas a bike, de fato, cara, você sozinho é difícil, né, Fabinho? Você extrair o máximo ali, né, cara?
Principalmente aqueles treinos muito duros, que tenha muita intensidade, ou talvez um treino muito longo, é duro.
É difícil,
o
treino,
né? Assim, eu e você fica muito exposto também, né, cara? Então, de repente, sozinho, você tá a 150 km de casa, fura 3 pneus de uma vez só.
Não, e tem a segurança, né?
Tipo, um seguido do outro.
Sozinho na estrada é bem complicado, né, cara? O ideal na estrada é ter pelo menos ter mais uns 4 juntos, né? Que até pela segurança de assalto e tudo, né?
Exato.
Mas eu acho que esse treino longo, leve, que a gente fala, tanto de corrida quanto de pedal, é o que dá pra fazer bem em grupo, porque aí você tá conversando, você vai numa frequência cardíaca baixa e tal. Agora, o treino de intensidade, é difícil você fazer junto, cara, porque o que é forte pra um não é forte pra outro.
Sim, é.
O que é leve pra um não é leve pra outro.
Igual então, eu falei, um grupo
tem que ter um grupo
homogêneo.
Muito homogêneo pra fazer o negócio, né?
E a potência... Separou muito isso.
A potência separou.
Porque tem muito aluno meu que às vezes fala, pô, e o medidor? Eu falo, cara, baita ferramenta. Você tá afim de treinar sozinho?
É sozinho, é.
Não. Então não compra. Então não gasta dinheiro. Porque você só vai ver um monte de número ali que não vai significar nada, porque você não vai estar seguindo, e você vai querer fazer o treino com a galera. Então, se você quer treinar com a galera, não gasta um real no medidor de potência. Ah, não, quero usar, pô, eu vou treinar. Não tô preocupado em treinar sozinho. Ou muitas vezes, se eu precisar, eu vou apertar. Ah, então beleza, então vai. Porque é isso. Ou você faz o seu treino, né? Ou você, é cara, isso, vai com a galera ali e fala, ó, vamos rodar não sei quanto, Ah, tem um pouco de intensidade? Tem, mas... Daí você entender aquilo ali e ver como é que acho que funciona essa dinâmica e saber também o suficiente para não atrapalhar a sua rotina.
Sim.
Porque o profissional é muito... Normalmente ele é muito mais regrado.
O profissional, assim, quando treina junto, é um outro profissional que tem o mesmo nível que ele, ou 1-2% melhor ou pior, assim. Então, e você vê a preocupação, tipo, tem bastante equipes, né, que fica aí ao redor do mundo aí treinando junto. Principalmente no pessoal que corre as provas da ITU e tal, as provas mais curtas. E os treinadores são bem criteriosos, né, para montar essas equipes, assim, sabe? Tipo, eles pegam atletas muito parecidos, um que vai somar ao outro, né? Não só se destacar numa modalidade e tal. Então...
Não, e tem que ser, né? A gente falou aqui um pouco antes de começar que ele tava falando do Sanders, né? Que ele, durante muito tempo, ficou conhecido como louco do rolo indoor, e da esteira, né? Do indoor. E daí teve um momento que daí ele começou a perceber que faltava alguma coisa para ele, que era ter uma companhia. E isso, quando você estava lá na Califórnia, você já via muito isso, né, Fabinho? Isso daí,
pega as próprias... O Frodeno mesmo, né, cara? O Frodeno sempre tem um sparring de treino.
Sparring,
né?
Tem.
E ele, muito provavelmente, ele paga o cara para estar tá ali todo dia.
O Não Oliveira ficava com ele, né? Não era? Ele ficava muito tempo ali com o Frodeno.
Putz, ele tem bastante, já vi ele treinando com bastante gente, cara. Sempre tem alguém com ele, né? Tem um cara específico.
Esse último ano aí, acho que era aquele Kyle Smith, tal.
Isso.
Mas teve um outro o cara chamava Kyle alguma coisa, um outro alemão.
Que é o que até as equipes de ciclismo fazem, né, Fabinho?
Sempre tem um cara
mesmo junto. Não é que todo mundo da equipe treina junto, mas muitos ciclistas se unem para treinar, né?
Mas mudou um pouquinho, sabia? Eu tava vendo umas entrevistas com o treinador do Pogacar. E eles não fazem treino em grupo, cara. Não fazem. Cada um sai um horário para eles não fazerem o treino deles. E outra, cara, de repente fazem um treino de 4 horas que eles teriam que fazer. você andando no vácuo e tal, você, esses 4 horas seriam umas 5 horas, né? Porque tem essa força que você está fazendo a menos. Então, para encurtar os treinos e para você não fazer o treino do outro. Eu tava vendo o Pogacar só treina sozinho. Eles saem tudo sozinho. Eles vão para treino em camp e cada um sai um horário.
É, realmente, quando você sai num ciclismo, né? Sai num grupo de 5, 6 aí é diferente, né? Você faz menos força do que sozinho.
E outra, né? Você pega uma equipe de ciclismo. Tem o escalador, tem o contrarrelogista, tem o sprinter. Então, assim, os caras vão sair para treinar junto, muitas vezes o treino não vai ser o mesmo.
Não vai ser o mesmo.
É. Acaba
faz
mudando,
ali
né?
O aquecimento junto e depois cada um vai pro seu lado.
E acho que pro âmbito do o profissional, ele tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que vocês têm muita noção do que vocês têm que fazer
e do que vocês podem fazer.
Uhum. E eu acho que a grande diferença pro amador é essa. E muitas vezes, assim, eles não sabem o que eles podem fazer e não estão afim, muitas vezes, de seguir o que tem que fazer. E na hora que junta em grupo, às vezes isso se perde um pouco. A gente vê direto na ciclovia, você fala, cara... 15 pessoas que nem se conhecem e tá todo mundo pedalando juntos. Falar, meu, virou
É perigoso.
Um samba até, né? Cara?
Ali tem umas questões de perigo também. A faixa estreita, perigo de, pô, capivara cruzando. Ali é um lugar para não dar pra pedalar em muito grupo.
Que eu acho que é um dos cuidados que você tem que ter quando você vai pedalar em grupo, né? Você entender
a dinâmica
as condições do local, né? Não só o treino, mas... as condições do lugar que você vai fazer. Uma coisa é você sair de Santos e falar, pô, Marquinhos, você vai o Alê, vai mais dois, três.
Não, eu me lembro, assim, antes do Chile ir para a Olimpíada, a gente teve essa preocupação, assim, a gente treinava tudo junto, saía os pelotões lá em Santos, mas, cara, esses últimos 3 meses, assim, a gente começou a sair só nós, assim, sabe? Tipo, pô, alguém derrubar vai derrubar um trabalho de 4 anos, né? Então é
a oportunidade da vida, né, cara?
É, porra, nem fala.
Porque isso daí é assim, não é raro.
Não,
é super comum, né, cara? Acontece, puta, cai uma garrafinha, alguém cai junto,
sim,
fura pneu. Tem uma série de coisas ali.
O Javier não caiu na porta da casa dele, na porta da casa, cara. Caiu sozinho, né?
Uhum.
No Rio de Janeiro. Então. Que? Umas 3 semanas antes do Rio.
Sim,
Então. E de fato acontece. É. Então,
quanto mais puder evitar.
Exatamente. Então, acho que tem momentos que são muito bem-vindos o treinamento em grupo, né? Então, de tudo. De, poxa, eu preciso de alguém para me puxar. É um treino chave para mim, que eu tenho que, tentar ir além, beleza, legal ter alguém ali do seu lado que vai te dar esse ritmo, que vai te motivar. Putz, mas ó, não, é um treino que não é pra eu ir passar do ponto. Então, às vezes, vale a pena, ficar sozinho.
E também é aquela questão, não ter que depender de uma pessoa pra você poder treinar,
isso,
né?
Isso é a coisa...
Não, tem uma coisa, acho que foi você que falou no Três Lados até uma vez que eu tava ouvindo, que você pegar o treino, ah, não, mas eu vou treinar comigo, mas ele vai, 15%, 20% mais rápido que eu. Falo, pega 20% do seu salário e tira pra você ver, cara.
É pouquinho,
20% é coisa pra caramba, cara.
É que você fala, não, só vou pedalar 80, o outro vai só 90. Você fala, então, só 10%.
10% a mais, porra, você vai ver. No final das contas, é isso que atrapalha, cara. Então, é bom o grupo, é bom. Mas, cara, tem que estar bem nivelado e bem determinado o que vai fazer.
Porque
você entra no grupo, aquele grupo... Cara, aquele cara que sempre põe meia roda na frente, né? Aí você vai lá igual, o cara põe... Aí daqui a pouco você tá fazendo a 40 por hora, seu treino leve, porque não quer perder pro amigo que
quem
tá
nunca,
lá,
né? Quem nunca, né, cara?
Então, é isso que tem que tomar cuidado, né? O treino em grupo é bom, mas tem que saber o que você quer fazer do treino, né, cara? Acho que é isso que você falou do profissional. O profissional tem muito claro isso, qual é o objetivo desse treino.
Sim.
Né? O amador tem aquilo, puta, vou fazer o treino com meus amigos. Se o objetivo é fazer o treino com seus amigos, aí depois você vai pagar no treino seguinte, né? Então... Tem que ter bem claro isso pra tirar o benefício do treino em grupo.
Porque sempre tem um Joselito, né?
Sempre tem.
Meu irmão é um desses. Pra você ter uma noção, uma vez ele foi... imagina, faz tempo. A Fernanda Garcia tava lá treinando, ainda competindo e tal. Daí ela falou pra ele, pô, vou pedalar amanhã, você não quer ir? Ele falou, tá bom, vou descer, vou pedalar. Falou, vou eu mais um amigo. Ela falou, tá bom, beleza. Daí desceu, daí tava lá, daí chegou. E ela falou, não, vamos se encontrar em tal posto. Um amigo meu vai vir pedalando. Ele falou, tá bom. Daí, tá vindo, vamos lá. Começou a pedalar. Daí, de repente, meu irmão meio cegueta, além de ser Joselito, é cegueta, tava pedalando, pum, o cara na frente, e ele falou, 38, 40, 42. Ele falou, cara, quem esse retardado que tá fazendo isso? Tal, e pá, 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 pá. Daí, de repente, ele falou, cara, acho que é bom eu puxar um pouco, né, cara, pra não ficar chato aqui, chupiando. era o Galindo. Ele falou que na hora que ele passou, ele falou, pronto, agora eu entrei no octágono com o Anderson Silva, entendeu?
Já era.
Mas assim, brincadeiras à parte, mas acho que é você saber quem vai estar com você.
Sim.
É, por tudo, pelo treino e muitas vezes por segurança. Tem muito aluno que vai começar, eu falo, meu, você vai começar a pedalar, então eu vou te explicar conduta.
Não, e a...
Porque é impressionante, não, é assim, cara.
Tipo, às vezes, você sai pra pedalar 2 horinhas num treino em grupo. Cara, essas 2 horinhas vira 4, porque fica furando pneu. Eu me lembro uma vez num treino, que foi muito engraçado. Eu sou chato com
isso, cara, putz.
Cara, eu lembro que a gente tava num grupo grande, assim, e começou a furar pneu de todo mundo. E não era um grupo que eu conhecia, uma galera minha, assim. Eu tava meio de gaiato lá. Aí uma hora o cara tinha acabado de furar o pneu, aí a gente voltou a pedalar assim, ele olhou pra mim e falou, furei de novo. Eu fingi que eu não escutei, continuei indo embora assim. Chegou lá na frente, furou o meu. Falei, cara, preciso trocar rapidão, porque os caras estão chegando, eles não podem me ver aqui.
Mas essa história, eu sou um cara que assim, eu... Principalmente estrada, né? Porque, cara, USP, ciclo, mesmo furar, Palmeiras, né? É difícil furar. Quando a gente ia pra autoestrada, né? Dom Pedro, direto, Bandeirantes, daí, meu, rolê de 100 km eram 3 pneus fácil que furavam. Sim. E daí eu sempre falava, ó, seguinte, vamos, cada um leva o seu. Eu sempre parava, não tinha aquele esquema de... Que eu acho um absurdo, né? Você falar que vai pedalar com a galera, assim, de amigo, combinar nós três e falar assim, ó, falou, Beto, furou aí... Até mais, né, cara? Sim. É uma coisa que você, tá 20 pessoas e não sei o que lá, cara. Você
tá com seus amigos, tá largou todo mundo junto, chega todo mundo.
É isso aí.
Deus, seus amigos.
É isso.
E aí...
Mas, cara, assim, você tinha que pedalar ali com a galera, entender ali a dinâmica, mas eu falava pra todo mundo, eu falava o negócio seguinte, galera, pneu velho, e sem Mr. Tuff na época ali.
Nossa, cara, o cara tira a câmera, parece uma cobra coral.
É, então. Né, meu? Você fala, cara, dá 3 vezes o tamanho da roda. Você falava, não, cara, você tá de brincadeira. Daí era a primeira. Manchão, trocava, né, falava assim, se furar de novo, você vai ficar. Eu não vou parar, já avisava.
Aí, o cara já tá com a câmera, parece uma cobra coral, tem 2 manchão no pneu, e aí ele tira a reserva, tá toda remendada também, né? Você fala, não, aí não dá, né?
Daí você fala, não, não dá, né, cara? Pô. Enfim, mas eu acho que são coisas que é legal vocês... E eu falo pra todo mundo, cara. Vai treinar? Vai com quem você tem liberdade, com quem é amigo, que você conhece, que você sabe como pedala.
Você pode contar, né?
Você pode contar, que você sabe como ele sinaliza ali, se tem uma sujeira, se tem um buraco, se você tem que desviar. Porque parece coisa boba, Fabinho, mas a gente já tá há 30 anos quase pedalando. Então a gente... É muito natural algumas coisas. Tem gente que começou a pedalar sem demérito nenhum, mas há 2 anos, há 4 anos atrás. Sim. E, pô, cara, você vai se enfiar numa estrada. Quantas pessoas eu conheço que não conseguem nem pedalar direito na ciclovia ou na USP e já quer ficar indo pra estrada. Você fala, você vai sair na curva, campeão.
E o treino que é essencial você ter pelo menos um amigo é águas abertas. Né? Águas abertas é muito importante.
É importante, né? Sempre tem que ter alguém
importante,
junto.
Porque qualquer coisa que acontece, você tá lá no meio do mar ou no meio de uma lagoa, né? E
se você for sozinho... Paralelo à praia ou paralelo à margem e próximo.
Eu
e alguém vendo.
Compra a boinha daquela de segurança.
Eu nado em Santos ali, né? Vira e mexe eu treino ali no, perto de onde é o troféu. Mas aí eu tenho essa boinha da sinalização. Nada, você pode se apoiar em cima dela, né? Ela vai te dar uma certa
uma sobrevida. Uma sobrevida ali, né?
Se você tiver águas abertas é bem importante. Tu é uma toca colorida também, né, cara? Se bem que com a boinha de segurança já fica mais fácil,
mas
né?
Mas ele falava, vou desviar da toca e a boia, né?
Tem que ter cuidado. Que
tem de águas lugar abertas, que tem que muita embarcação e tal.
Você sente falta, Fabinho, de treinar com gente muito boa? Ou não?
Agora qualquer pessoa que é um pouquinho melhor que eu já é muito boa. Mas não, eu tenho um parceiro de treino, o Rodrigo. A gente treina 90% dos meus treinos, eu faço com ele. E a gente treina sempre junto. Eu tô sempre atrasado, coitado, ele fica lá me esperando. Mas... eu tô...
Se tiver que ir sozinho, você vai numa boa?
Vou. Tranquilaço, cara.
Estrada, corrida?
A corrida, principalmente, eu treino bastante sozinho, assim. Ele não... É um treino ou outro que a gente treina junto. Bike, praticamente todos a gente tá junto.
Ah, que legal. Porque eles vão pra estrada direto, né, cara?
É, direto na estrada.
É, ali tem um acesso bom, né,
cara? É, direto na estrada. Daí a gente tá junto.
Aqui que nós estamos só. Aqui nós estamos sem pai nem mãe, né, cara? Aqui é, puta, rolo, romeiros e olha lá, cara. Puta...
Eu tenho ido pra USP, cara, de terça.
É, tem a USP mas... também ainda, né? Desânimo.
O horário é complicado, né, cara? Muito. Assim, tudo bem que o horário que eu posso fazer hoje é esse, de fato, né? Assim, mas é essa coisa obrigatória de você, meu, até às 6:30 Fala, pô, você tem que acordar cedo, cara, pra você fazer um treininho razoável noite, ali, né?
É,
cara,
pô, é ruim, né?
É. Que agora ainda tá clareando cedo, né?
Melhorou.
Melhorou bem, mas assim, pô, você pega, sei lá, ali março, abril, já começa
a ficar ruim,
Pô, vai clarear às 6:30 Então assim, você fala, pô, você acabou de pedalar, tá noite ainda, você não usa nem óculos.
É, porque a ciclo tá fechada ainda, né? Tá com a obra lá das contenções lá, ainda não tá liberada, então... É difícil, né?
Fica tem um pedacinho pequeno. Né, já rolo
pra você. E pra mim é longe, né, cara? Porque pra mim, antes eu entrava pela ponte da cidade de Universitária, que é do lado da minha casa. Uhum. Agora, pegar a bike no carro pra ir pra ciclovia, eu me recuso, né, cara? Aí já pouco demais da minha corda. Eu fico pedalando no rolo.
Ah, mas em São Paulo, se eu morasse aqui, eu nem ia tirar a bike do rolo.
É, eu também. Eu pedalo uma vez por semana fora do rolo. 3 vezes no rolo, uma vez fora. Esse é meu ritmo, é isso aí.
Muito mais fácil, muito mais conveniente.
Mais seguro, né?
Seguro. Fora a logística, né? É. Hoje eu acordei 5:20, 5:40 tava na bike já.
É.
Aí você acaba, já tá pronto, já não precisa pegar, já toma banho, já toma café e vai embora. Então você tem um ganho, né? E aí você acaba, só que acaba treinando sozinho. Mas tá bom.
Mas daí você tem o pessoal do Zwift.
Tem o pessoal do Zwift, né? Sempre tem.
O rolo tem que ter uma cabeça boa, né? Porque assim, a potência é sempre abaixo. Tipo, a potência minha no rolo é sempre muito abaixo.
É. Mas você acostuma.
Nunca consegui.
Você acostuma.
O Betão tá te ensinando, o Fabinho vai aprendendo aí.
Cara.
O homem da lavanderia.
Eu mesmo.
Teve um upgrade, né, Betão?
Agora tô chique, agora tô.
Fez uma pancake?
Não, agora tô bonito.
Ele tem 2 metros quadrados ali. É. Que não é na lavanderia.
Mas tem janela, entendeu? Já tá.
Não
já
precisa
tá
mais melhor, só do ventilador, né,
já Betão? Tá melhor.
Boa, boa. É isso aí, galera. Aproveitem aí quando vocês tiverem amigos treinando junto. Vale a pena, só cuidado. Independente da modalidade ali. Mas a natação, aproveitem e usufruam bastante. É legal. Ter companhia no pedal é legal, é importante, ajuda, mas tenha muito cuidado quando tá com mais gente e principalmente quando vocês não se conhecem, porque é a hora que pode dar qualquer acidente, qualquer fatalidade ali. A bike não dá muito aviso quando você olha. Você já teve algum tombo feio, Fabinho?
Feio não. Já várias quedas e tal, mas feio não.
Que bom, graças a Deus, cara. Não. Graças a Deus. Porque meu tombo de bike é sempre preju, né, cara?
E hoje em dia as bikes...
Mais preju, né?
Então, o que acontece, as bikes hoje em dia, elas são rígidas onde tem que ser, né? Então, qualquer tombinho, alguma coisa vai quebrar, cara. É fogo.
É, cuidado aí todos vocês. E na corrida, usem e abusem aí de corrida em grupo, corrida sozinho, que a corrida é bem mais tranquilo, dá pra poder se divertir à vontade. Valeu, Betão. Valeu, Fabinho. Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer sugestão de pauta que vocês tiverem, mandei aqui para nós, que daí a gente grava. Valeu, um abraço.